Sejam muito bem-vindos ao SexyCast. Eu sou a Aline Jones, a host desse espaço de troca, de insights. O que me interessa aqui? Que a jornada do convidado sirva de inspiração para a sua jornada. E hoje o meu convidado, ele conquista os clientes pelo paladar. Então, se você trabalha no ramo alimentício, com comércio de alimentos e quer saber como ter sucesso a ponto de virar uma rede de franquias, fica nesse papo. Ele fez grandes ídolos virarem fãs do negócio dele. E eu tô falando de brasileiros como Neymar, Débora Seco, Giovanna Antonelli, Regiane Alves, que esteve aqui com a gente na outra temporada, e astros internacionais como Maroon 5 e Aaron Smith. Hoje, quem conversa comigo é o idealizador da rede de pizzaria de Blasi. Seja muito bem-vindo, Arnaldo.
Obrigado aí pelo espaço, obrigado pelo convite, Aline. Boa tarde aí para todos vocês que estão nos assistindo.
Arnaldo, eu quero começar com uma pergunta que existe coragem, vai precisar existir coragem para ser sexy. O que tem na pizza da de Blasi que as outras não têm?
Tem os 7 pecados capitais.
Quero, fale.
Não, mas a gente tem muito, muito amor, muito carinho por tudo que a gente faz, muito cuidado com os detalhes. Eu acho que os detalhes fazem sempre a diferença, né? A gente tenta ali sempre treinar quem tá na linha de frente. A gente vê que é um conjunto, desde o cara que faz a pizza até a pessoa que entrega, entendeu? Então tem que ter toda essa sinergia, todo mundo respirando o mesmo entusiasmo, né? Desde o cara que faz até o cara que entrega. Então,
a gente aqui, por exemplo, fala, por exemplo, quando a gente vai dar uma consultoria, uma mentoria, existe uma cultura sexy, né? Porque ela precisa ir da jornada do cliente, desde o início, desde o momento que ele conhece a tua marca, que ele ouve falar da tua marca, até o momento que ele, de fato, usufrui da tua marca, come, de repente, a tua pizza e depois o pós-venda, que é como ele se relaciona com a de Blasi depois que ele comeu, né?
Tendo problema ou não, porque também é possível ter algum problema. E aí, como resolver esse problema? Então, tem toda uma maneira de você tentar criar essa experiência única. Se der tudo certo, perfeito, um pós-venda, como você falou, se der algum problema, como vai resolver, entendendo que o cliente está ali no momento assim, ele espera que chegue tudo perfeito. E aí não chega. Pô, você tem que se pôr no lugar dele. Como é que eu vou resolver isso? Se põe no lugar dele que você consegue resolver da melhor forma. Todo mundo aqui é cliente, todo mundo passa por momentos ruins, né? Você vai no restaurante, é maltratado, às vezes, você pede alguma coisa em casa, chega ruim. Então, você sabe como é não ter a experiência que você queria. Então, é só você se pôr no lugar do cliente ali para tentar resolver da melhor forma. Isso é uma coisa que eu tento passar, essa cultura, para os franqueados, entendeu? E graças a Deus, a gente tem tido um sucesso aí em todos os candidatos que vêm, a gente tem uma entrevista com eles para poder realmente adentrar dentro da franquia e ter essa cultura nossa, entendeu?
Inclusive, eu tenho uma pergunta que é exatamente sobre essa questão de como manter a qualidade que você criou e como replicar quando você não está presente.
É bem por aí. É você escolher muito bem o franqueado. Lógico, a gente tem todos os procedimentos de padrões que tem que seguir. Tem fiscalizações, tem idas nas lojas, surpresa, fazer checklist, tem reuniões. Esse final de semana agora a gente teve a nossa conferência anual. Foi muito bacana, os franqueados saíram bem entusiasmados. Então, essa conexão é muito importante, entendeu? Ele entender que ele faz parte dessa família, que ele faz parte disso tudo. Então, ele tem que ter cuidado, ele cobrar. Uma coisa é o seu pessoal de campo ali, o pessoal da loja, errar alguma coisa e tudo bem. Outra coisa é ele ser orientado pelo franqueado. E aí mora um problema. E graças a Deus a gente não tem esse tipo de problema. Porque a gente, na seleção de franqueado, a gente é muito exigente. Poderia estar com 50, 60, 70 lojas já. Mas a gente escolhe muito bem. A conversa, a gente tem que entender que realmente ele quer fazer algo diferente. Ele não quer. A gente não vê. Às vezes eu falo que a gente não vende pizza, a gente vende de Blasi. Porque é isso. Então, assim, cara, você quer ter uma franquia de sucesso? A de Blasi tem tudo para você ter uma franquia rentabilidade. Porém, você tem que seguir essa cartilha aqui. Porque se você mudar, é pior para você, pior para a marca, pior para todo mundo. Então, na conversa, você tenta pescar isso, se o cara realmente é uma pessoa engajada.
Que vai ter um serviço de excelência, né? Um pensamento de excelência.
Aqui no Rio, muitos dos franqueados eram clientes. Então, isso facilita um pouquinho. Facilita.
Sim, e eu vou falar, gente, porque eu sou cliente do Arnaldo. E quando eu cheguei no Rio, eu morava em São Paulo, chegou até minha informação, a de Blasi é a melhor pizza do Rio de Janeiro. Eu vindo de São Paulo, falei, ah tá, olha aí os cariocas achando que chegaram na... E aí, quando eu provei, Aí eu falei, ah, não, pera, é muito bom, realmente. Aí eu fiquei tentando buscar o segredo, né? Digo, o que que tem, o que que aqui tem que não tem nas outras? Não, é o queijo, não, é os ingredientes, realmente. Ah, mas ela chega muito quente. Agora, sexta-feira eu liguei pro Arnaldo e falei, Arnaldo, tem um aniversário de uma amiga, eu quero dar de presente as pizzas do aniversário dela. E quando eu cheguei no aniversário, tava todo mundo em volta da mesa, e aí eu recebi uma salva de palmas. Eu falei, gente, quem as pizzas, Aline, olha isso aqui, que coisa maravilhosa. E eu falei, essa é a experiência de Blasi, e é isso que, às vezes, é um detalhe, como eu já ouvi tu falar da coisa da caixa, que eu queria que tu falasse, que é como manter a temperatura da pizza num delivery, né?
Como é que a gente começou? Não sei até se você ia perguntar isso. Nós éramos um buffet, fazia aniversário, fazia eventos. Somos até hoje, né? Fazendo aniversários, eventos. Assim que a gente começou há 11 anos atrás. Aí eu vou pular já para a transição do delivery. Quando a gente abre o primeiro delivery, eu imaginei, poxa, essa pizza aqui eu vou botar dentro de uma caixa e vou entregar. Ela faz sucesso no delivery. Deu tudo errado, né? Porque aquela pizza é feita para comer na hora. A pizza do buffet é uma massa muito fina. É uma massa pré-assada, aquilo ali é para funcionar para o buffet. E aí a gente teve que começar a desenvolver uma pizza para delivery. As pessoas me perguntam, pô, sua pizza é melhor do que fulano de tal? Cara, a minha pizza para delivery, eu te garanto que é uma das melhores. Para comer na hora, podem ter outras melhores, sim. Porque tem isso, você bota uma pizza dentro de uma caixa. Essa caixa vai dentro de uma térmica, uma mochila térmica. Ela percorre às vezes 10, talvez 15 minutos. Cara, tem uma hidratação ali dentro, tem um vapor que sai. Então você tem que tomar todo esse cuidado para não chegar mole, borrachuda, a mussarela não chegar toda com muita gordura. Então a gente tem vários alguns pré-requisitos para poder entender que aquela pizza vai funcionar para delivery. Quando a gente vai homologar uma mussarela, a gente faz alguns tipos de teste para delivery. Não adianta eu fazer um teste. Às vezes tem uma mussarela muito boa que funciona para você sair do forno e comer, mas para um delivery não. Chega uma laca, sabe? Tem algumas coisas que não funcionam. Então a gente sempre se especializou em delivery.
Engraçado tu falar dessa transição pro delivery, porque eu acabei de lembrar que o André conheceu a de Blasi num evento que alugaram aqui a mansão e vocês estavam servindo uma pizza que não era exatamente a mesma pizza do delivery, que era uma
Exato.
pizza com uma massa mais fininha.
Exato.
Então realmente tem isso. Se for comer na hora é uma pizza, se for delivery é outra.
Exato. Tem um lance muito engraçado com o André. Lá, acho que 2018, talvez, quando a gente começou o delivery, 18 ou 19. 19. Eu tinha uma pessoa que tocava, antes dessa agência que trabalhou hoje com a gente, tinha uma pessoa que tocava a minha parte de marketing digital, de Instagram. E aí, ele falou: cara, eu vi o André postar uma coisa da sua pizza. Você mandou para ele? Eu falei, não. Ele, André Diamante. Aí eu falei, cara, esse nome eu conheço. Assim, toda semana tava lá no meu sistema, lá, ele comprando toda semana, né? Aí eu falei, pô, tu conhece ele? Ele falou, pô, esse é clientão nosso e tal. E aí ele falou, não posso fazer contato com ele? Eu falei, claro, faz contato com ele. Aí fez contato, esse Marcos até trabalhou comigo um tempo, não tá mais hoje. Ele fez contato e aí o André, cara, eu sou fã da sua pizza e tal, não sei o quê. Hoje viramos amigos e parceiros, eu tô aqui hoje. Muito legal, né? Como é que
Muito.
o mundo é, né? Ele era um cliente, aí teve essa questão da festa aqui na mansão, que ele me ligou. Cara, teu buffet tá aqui, mas a pizza é diferente. Porque o André é engraçado demais, né, cara?
Sim.
Sua pizza é diferente. Eu falei, cara, é uma outra e tal, expliquei pra ele. Mas tu vê como é que são as coisas, né? Mais um que era cliente se tornou amigo. Eu tenho clientes que
Sim.
se tornam franqueados, é muito bacana, muito bacana. Muito bacana
E
isso.
qual que é a tua história como empresário? Assim, como que você começou? Pizza e o ramo alimentício sempre foi o que você trabalhou ou você foi mudando?
Não, eu vim de TI, né? Eu trabalhei até no aniversário do André aqui de 50 anos. Ele contando a história dele, falei, cara, que bacana. Também não sabia que ele era dessa área, né?
Sim.
Trabalhei mais de 10 anos com tecnologia, fui desenvolvedor, gerente de projetos, trabalhei com migração de dados. Então, meu negócio é números também. E aí,
Gente.
num certo momento, eu tava num aniversário de um chá de bebê de um amigo meu. Eu cheguei atrasado, eu andando assim, eu vi todas as mesas com prato com as bordas. Eu falei, pô, as pessoas não comem borda de pizza em rodízio, né? Eu não comi só o recheio. Aí fiquei com aquele troço na cabeça. E eu tinha um chefe num trabalho que eu trabalhava, né? Que vendia umas pizzas ali na. Pessoal da recepção e tudo, eu falei, cara, vamos pegar essa pizza aí. Na segunda-feira eu falei, vamos pegar essa pizza aí, vamos fazer evento. A gente leva as pizzas, faz um rodízio de pizza, isso aí funciona, tem empresa que faz isso. Aí beleza, topou, a gente começou a fazer ali. É, foi um sucesso. Eu lancei no meu aniversário. Eu falei, deixa eu fazer o seguinte, estava próximo do aniversário. No meu aniversário eu vou convidar meus amigos, eu conheço muita gente, tenho um bom relacionamento. Chama meus amigos, a gente faz esse buffet e daí a gente começa. Aí foi assim que começou. E realmente foi sucesso. É, dali a gente começou a crescer, crescer, crescer.
E a tua motivação inicial, tu tava no TI, a tua motivação inicial de fazer isso era porque você tava cansado? Por que teve essa
Não, eu
motivação?
sempre gostei de trabalhar, tá? É, não tem... É impressionante. É,
Workaholic.
talvez porque eu realmente precisava. Eu queria conquistar as coisas e eu não tinha de onde tirar. Era só a única maneira, era trabalhando. É, eu lembro que eu trabalhava às vezes de manhã num estágio, à noite ia fazer um extra de alguma outra coisa. É, final de semana eu trabalhei durante 2 anos sendo porteiro da Fundição Progresso. Ficava ali pegando bilhete e botando na urna. Então, tudo que eu podia fazer uma renda extra, eu fazia. E eu vejo que o trabalho é o caminho, entendeu? E apareceu a oportunidade, eu trabalhava de segunda a sexta, os eventos eram final de semana. Eu falei, cara, é um algo a mais que eu posso fazer e vou fazer, porque eu, pô, entre perder meu tempo e trabalhar, eu preferia trabalhar.
Você já tinha família nessa época ou você estava sozinho?
Nessa época eu estava ainda sozinho. Não, eu estava começando o namoro com a minha esposa.
E você
Eu tava começando o
sempre.
namoro com a minha esposa, verdade.
Como era a tua ambição, assim? Você sonhava em ser milionário, em ser empresário, ou era o dia a dia?
Cara, o dinheiro é totalmente consequência. Depois você até pode pensar, pô, você vê um carro bacana na rua, você fala, pô, quero ter um carro desse. Isso aí, eu acho que é sadio, né? Tem gente que não. Ambição, né? Como você falou, ambição é sadia pra caramba. Você tem que ter. Mas o dinheiro é consequência disso tudo. É impressionante. Só você fazer a coisa com amor, com cuidado, com carinho. E não desistir, né? Porque eu tive momentos que eu pensei realmente em desistir. Tem momentos que eu lembro uma passagem no começo de 2019, quando a gente estava nessa transição, entendendo como é que era a pizza para poder funcionar no delivery, não estava funcionando. A caixa era diferente, era uma outra caixa, esteticamente dizendo, né? Não funcionava muito bem. E aí eu cheguei em casa cansado assim, minha filha já estava, sei lá, com 6 meses, eu acho. Com 6 meses, eu falei, pô, Thaís, minha esposa. Eu falei, Thaís, vou desistir, cara. Esse negócio não vai, não. Não vai, não, porque, cara, tá difícil. Tá difícil. Já não tinha mais sócio, tava sozinho. Os sócios já tinham meio que saído, né? Eu falei, cara, tá difícil. Eu vou atualizar meu currículo aqui, vou ver se acha algum emprego. E mais. Aí ela super apoiou, não, beleza, você acha que é isso e tal? Beleza. Aí, tipo, acho que 1 ou 2 semanas depois eu chego pra ela e falo, ai, comprei aquele forno que eu tava achando. Que forno? Aquele forno, mas esse forno é muito caro, foi mais de 25 mil reais. Eu falei, não, cara, porque eu tô achando que isso aqui vai mudar minhas coisas. Lógico que não foi o forno que mudou tudo. Foi o conjunto de coisas, de eu saber que eu cheguei assim, tipo, no fundo do poço e peguei a força toda para poder subir com foguete, entendeu? E geralmente é assim, as pessoas. Não sei se você já viu mais arte, que o cara tá cavando, cavando assim, ah, desistir. E o ouro tá logo embaixo. Já viu esses memes assim?
Sim.
É isso, gente. Assim, não pode desistir. Não pode desistir. Porque se você tiver convicção que a coisa tá. Lógico, você não pode também ficar batendo murro em ponta de faca, né? Mas você vê que tá no caminho certo, tá fazendo as coisas certas, com honestidade, cara, vai até o final que uma hora vai acontecer.
Constância, gente. Constância é uma palavra, disciplina, constância. Muitas vezes a gente vê as pessoas querendo desistir porque não estão acostumadas com esse novo momento do digital, né? De, por exemplo, ter que gravar stories todos os dias, né? E quando alguém começa a falar em produto digital, eu tô numa mentoria e a pessoa fala, eu gostaria sim de que o meu nome fosse uma marca, né? É, eu falo, mas você está preparado para a disciplina e para a constância? Porque que você vai fazer 3 meses, eu sei que vai.
Sim.
É, eu quero saber se você vai conseguir fazer durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você tem que estar realmente muito conectado com o que você está fazendo para conseguir dar conta desse timing, né? Desse timing. E esse não desistir, é isso, vai ter momentos em que ele vai acontecer, e se tu manter a constância, bater mais um pouquinho, o ouro vai estar ali na frente.
É. É. É, eu tava até lendo aqui, né? Essa frase é interessante. Lógico, eu não falo dessa maneira, mas eu vi uma frase, o cara
Mostra a
falando.
caneca para a câmera, não sei se dá para ver. A sua liberdade está no foda-se que você não diz.
É, eu digo assim, que a magia que você procura está nas ações que você não quer fazer, ou no trabalho que você tá fugindo, né? É exatamente isso. A gente foge daquele trabalho que a gente sabe que é aquilo que vai dar o certo. Então, quando eu vi isso aqui na caneca, Eu falei assim, pô, em outras palavras, ainda nas palavras do André, é isso, mas é isso, é aquilo que a gente procura, aquela magia, né, que a gente imagina que vai resolver tudo, cara, tá na nossa frente.
E posso te ser sincera, eu venho do mundo artístico. Faz 2 anos que eu adentrei o ecossistema empreendedor com mais força. E para mim é muito claro que algumas pessoas, elas acham que trabalham. Elas têm todo um discurso do quanto eu me dedico, do quanto eu me entrego, do quanto eu faço, do quanto eu me esforço. Mas quando tu vai olhar em termos de resultado, a pessoa ficou em
Rodão.
volta do rabo. E assim, hoje lidero um time de mais de 30 pessoas. Então, realmente é um entendimento de falar, cara, o que você é, o que você acha que é e o que as pessoas acham que você é. Existe um lugar aí que a gente precisa chegar um pouco na verdade do que é o
Sim,
trabalho.
sim.
Porque muitas vezes a gente fala, eu não tenho o que eu mereço. É o que a gente mais escuta. Eu mereço mais, eu merecia mais. E eu me esforço tanto, eu me dedico tanto. Olha. O teu esforço e a tua dedicação, eles podem estar sendo, pode ser uma energia que esteja sendo desperdiçada. Tu pode estar batendo muita cabeça, porque existe um trabalho, que é o trabalho que ninguém quer fazer, que é aquele trabalho que um vai empurrando para o outro até que chega em alguém que não pode dizer não. Geralmente, quando a pessoa faz muito bem o trabalho que ninguém quer fazer, essa pessoa que se destaca e cresce numa empresa. Ou esse é o empreendedor que tem um negócio e que faz essa virada do negócio.
Tem mais tomadas de decisões assim que tem que ter muita firmeza, né? Que às vezes você tem que abdicar de muita coisa. Eu vejo uma situação. As pessoas, por exemplo, elas só veem como você está lá. Então, por exemplo, como você falou, a jornada ninguém conhece. Agora, julgar a ponta é muito fácil. E outra coisa que eu aprendi também é que a opinião dos outros, ela não é mais nada além do que a opinião dos outros. Nada disso. Então, assim, não me interfere, senão isso pode deixar você te deixa desconcentrado. Aí você escuta uma opinião, escuta outra totalmente diferente, você tenta acertar tudo, não acerta nada. Lógico, você não pode parar de escutar, mas você tem que tentar tirar o que foi interessante, mas você não pode achar que o que a pessoa está falando é 100% verdade, entendeu? Senão você fica despirocado ali, você não sabe o que você vai fazer. Isso te confunde muito, entendeu?
Sim, isso inclusive eu falo muito para um amigo que nós temos. A gente fala assim: nós somos muito bons advogados do diabo. Porque quando a gente está numa conversa, se eu começo a falar branco, branco, ele fala: mas e o preto, Aline? E vice-versa.
Sim.
Só que, ao mesmo tempo, você ficar se colocando no lugar de sempre contrapor ou provocar pode ser bom, mas também pode te paralisar. Porque você começa realmente a pensar em tudo que cada pessoa vai pensar sobre o que você está fazendo. Isso muitas vezes é aquele julgamento que nos paralisa, porque a gente fica com vergonha de seguir num fluxo que a gente tem que falar. Eu tenho que seguir aqui até sentir que isso aqui está dando certo. Não dá para eu ficar todo o tempo escutando um desavisado que chegou agora e quer sentar na janelinha, né?
E aí é a busca do equilíbrio, né? Você saber escutar, mas ter equilíbrio para escutar aquilo. Você saber que você quer crescer, mas você tem que ter equilíbrio para poder crescer de forma consistente. É uma busca contínua do equilíbrio, né? E a coisa mais difícil que tem hoje é você buscar o equilíbrio das coisas. Vou sair, vou beber um pouco. Não vou beber muito nem pouco, vou beber um pouco. Vou fazer a viagem, não vou ficar 40 dias. Também não vou ficar 5, vou ficar 10. Isso é muito difícil, né?
Sim,
Busca.
minha amiga grávida no dia da pizza, ela falou: eu só vou comer 3 pizzas, porque eu tenho que ter um equilíbrio, eu não posso me afundar, eu já tô no nono mês. Aí ela comeu 2 pedaços de pizza e falou: acho que eu fui equilibrada.
Sim, tá vendo?
E eu tenho um hack também que eu quero passar para os alunos, que é: muitas vezes você está escutando alguém dar uma opinião, porque é isso, a gente deu um passo, uma pessoa acha que tem o direito de dar opinião. Ou até na internet, o que mais a gente tem é alguém falando. Muitas vezes você tem que estar olhando, prestando atenção naquela opinião e pensando: talvez essa opinião diga mais sobre essa pessoa do que sobre mim.
Muito bem.
E muitas vezes o julgamento é uma confissão da opinião de quem está emitindo. É uma confissão da visão de vida que a própria pessoa tem de si mesmo. Então, muitas vezes eu estou escutando. Às vezes pode até acontecer com um convidado, né? Eu fico escutando o convidado e falando: acho que ele está dizendo alguma coisa sobre mim, mas é muito mais sobre ele do que sobre mim. Então, deixa passar, porque é isso. A gente às vezes projeta nos outros coisas que estão dentro da gente, né? Qual
Bacana.
foi o seu pulo do gato? Quando foi que o negócio deu um salto significativo?
É, eu toquei nesse ponto, né, agora, falando sobre um momento que eu achei que não ia acontecer mais e mudou tudo ali. É, isso foi fevereiro de 2019, assim, então aquele ano ali a coisa começou a melhorar. Talvez foi isso, que eu tenha chegado assim, esticado o elástico até o final, entendeu? E eu pensei em parar e aí depois na outra semana eu já fiz um investimento de novo e fui, a coisa começou a acontecer e foi indo. É, assim, não tive pulo do gato, eu tive o trabalho contínuo, constância, mesmo nas adversidades e a coisa não acontecendo, eu continuei tentando, testando, honrando com meus compromissos. Eu lembro que na época eu vendi, assim, tudo que eu tinha eu ia vendendo para poder pagar funcionário. Eu tinha um carro quitado, eu vendi o carro. Aí eu tinha um outro carro que era de trabalho, que tava, financiei para pegar dinheiro. Eu tinha equipamento, eu tinha coisas particulares minhas que eu gostava muito. Eu pegava aquilo, vendia para poder pagar funcionário. Então, assim, aí por isso que eu te falei que chegou uma hora que eu já não tinha mais o que vender para pagar funcionário, mas eu sabia que eu precisava continuar. E aí eu dei a última esticada e foi. É difícil falar assim, um pulo do gato, né? Mas eu acho que é mais essa constância. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. Tinha um mercado grande, escutei de várias pessoas que eu era maluco, isso aí vai acontecer.
Eu ia te perguntar isso agora. Quando foi que tu entendeu, não estou louco vendendo minhas coisas, porque isso é difícil. Não, estou, tenho um objetivo e estou são.
Eu tinha um objetivo muito claro, né, do que eu queria. Inclusive antes eu tava meio perdido. Eu tinha um quiosque de pizza que não era rentável. Eu abria almoço para vender quentinha. Eu fazia de tudo ali naquela loja para poder rentabilizar. Como eu te falei, não foi só a compra de um forno, foi a compra de um forno. Foi eu falar, cara, não tem mais como perder meu tempo aqui na parte da manhã querendo fazer um extra, deixa eu pensar, deixa eu fechar os negócios que não estão dando dinheiro. E aí eu comecei a focar. Foquei 100% naquilo.
Pode considerar que essa foi a tua grande estratégia de virada?
Eu acho que sim. Com certeza foi isso. Foi isso. Foi focar 100% no negócio e não desistir.
Não dispersar a
Não
energia.
dispersar a energia.
Tem muitos mentorados que chegam aqui, eu olho e digo: você está fazendo 12 coisas ao mesmo tempo, sendo que 10 claramente não vão te dar dinheiro.
Eu vejo assim, as pessoas, você até comentou, as pessoas, eu quero fazer me explorar para fazer um canal, fazer qualquer coisa. Daqui 3 semanas a pessoa está tentando fazer outra coisa, e daqui 2 semanas já é outra coisa. E por quê? Porque passou uma semana, não foi como ele imaginou, ele já pula. Cara, eu sinto um sentimento assim, pô, não é pena, mas cara, essa pessoa está totalmente desorientada, ela precisa de ajuda.
Sim.
Eu converso com muita gente assim, eu falo, caraca, cara, o cara é esforçado, o cara tem ideias boas, o cara tem tudo para dar certo, mas ele precisa de ajuda.
E muitas vezes a ajuda é uma tomada de realidade, gente. A vida adulta, a maturidade, ela passa por fazer coisas que a gente não quer. E todo ser humano tem que entender esse lugar. E cada um dos lugares de sonhos que você vai, não importa, pode ser o sonho mais infantil. Vai passar por um lugar de, tem uma parte disso que eu não gosto e que é ruim, mas é sobre isso, é sobre a vida adulta e a energia que eu coloco aqui, onde eu tenho o privilégio das coisas boas, mas eu vou pagar um preço. Se você tá pulando muito de galho em galho, talvez você esteja buscando o seu propósito, mas talvez você esteja fugindo da responsabilidade de fazer coisas que você não gosta. Não somos mais crianças. O mercado não sobrevive com uma postura infantil.
E aí vem a minha, com isso que você falou, vem a terceira frase que eu uso, né? Como eu te falei, a opinião dos outros é só a opinião dos outros. A magia que você procura está naquilo que você não quer fazer. E a minha terceira frase é a vida. Isso aqui não é um parque de diversões. A vida é muito difícil. Eu fico até um pouco emocionado porque realmente a vida é muito difícil. E aí quando você vê que você está batalhando, batalhando, batalhando e dá tudo errado, é a vida.
Por que que te emociona?
Cara, porque foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. E graças a Deus agora as coisas estão andando, entendeu? Mas eu vejo, pô, perdi meu pai novo. Meu pai podia estar aqui me ajudando.
Sim.
E eu falava assim, meu pai estava bem. Ele dormiu e não acordou. Dormiu e não acordou. Então, para ele é uma morte muito boa que não sofre, mas para quem fica é pesado. E a gente pergunta, por que que meu pai morreu? Porque é a vida.
E a vida, ela ela tá todo tempo nos desafiando nesse nosso lugar de... Será que você aguenta? Será que você aguenta? E hoje você é pai?
Sou.
Então deve ser uma loucura também... O ciclo da vida, né? Tu poder ver que tu já foi filho e agora tu é pai e tu tem que cuidar. E é isso, né? Muitas vezes eu acho que é só na paternidade, na maternidade, que a gente se dá conta que não é só sobre a gente e que é esse chamado para... Não dá pra falhar. Não dá pra... Quer dizer, falhar a gente
é
pode
normal,
falhar.
É.
Maternidade e paternidade real, né?
É.
Mas não dá pra falhar num nível que você fala assim, não dá pra abandonar tudo.
Não, não dá.
Não dá pra falar...
E quando você vê pessoas fazendo isso, você fala assim, cara, como é que tu tá fazendo isso, bicho? Tu largou tudo e aí? Botou 2, 3 filhos no mundo. Tu tem uma mãe que você precisa ajudar, você tem uma família que você precisa ajudar, você tem um filho, você tem uma esposa. Como é que tu fez isso, cara?
Você veio de uma origem humilde?
Então, meus pais, a gente era classe média até meu pai quebrar. Aí, quando quebrou, eu tinha 5 anos, entendeu? Então, dos 5 até os 18... Foi bem, bem difícil. Dos 6 até os 18 foi bem difícil. Mas depois a coisa... Eu na faculdade, mas assim, trabalhando muito, entendeu?
Sim.
As coisas começaram a melhorar. E aí foi acontecendo. Por isso que eu falo muito de trabalho, entendeu? Acho que o trabalho é essencial.
O trabalho te salvou?
Não me salvou em relação a ser em relação ao que exatamente? Porque ele pode salvar de um caminho errado, ele pode salvar... De realmente grana, mas assim, eu nunca segui um caminho errado, não, eu tive muito exemplo dos meus pais, né? Meus pais sempre batalharam, por mais que tenham quebrado, tenham ficado bem, bem, passando, a gente passou bastante dificuldade, meus pais deram sempre exemplo da coisa certa, então eu nunca tive esse problema de seguir um caminho errado, até por conta do ambiente que a gente vivia, tem muitos amigos que seguiram um caminho errado e tal, mas eu trabalhando, eu com 15 anos, eu trabalhava numa farmácia, entregando remédio, olha como é que é engraçado, né? Eu era entregador de farmácia, de bicicleta. Hoje eu tenho 200, 300 motos rodando pra rede aí no final de semana.
Isso é muito interessante, né? Esse
É o
ciclo.
ciclo. E aí depois eu fui participar de um programa de menor aprendiz, e aí fui trabalhar numa grande empresa, e dali eu fui seguindo a minha vida profissional.
Você já consegue usufruir da vida a partir do que você conquistou, ou o trabalho ainda ocupa todo o teu tempo?
O trabalho ocupa muito meu tempo, mas eu tenho a vantagem de ter feito gerência de projeto, que eu consigo gerenciar meu tempo para poder ter o momento da diversão, ter o momento dos meus filhos. Mas ele ocupa bastante meu tempo, porque é minha vida, né? Eu gosto. Tem um termo, né, que as pessoas falam, workaholic, né? Para mim é work-love, entendeu? Eu sou feliz assim.
Você não consegue ficar parado.
Não, quando eu quero desligar, eu me desligo. Mas trabalhar 12 horas por dia, para mim não faz, não é sacrificante.
Se o seu negócio acabasse hoje, você estaria preparado para manter o seu padrão de vida? Ter um plano B faz parte de um negócio?
Cara, meu padrão de vida, assim, do que eu já passei, se eu tiver que voltar, não vai fazer diferença nenhuma. Como eu te falei, foi os anos mais difíceis na minha vida. Assim, não tinha geladeira, comprava um isopor com barra de gelo para poder botar a comida ali, entendeu? Então, tinha que perder tudo, eu vou reconquistar de novo.
Isso é uma das coisas que eu acho mais bonito da resiliência, né? Eu passei por uns momentos muito difíceis. E aí, no meio, assim, daquela dor que a gente sente de falar, putz, cara, eu não quero ter que recomeçar. Não quero. A gente também sofre muito, né?
Lógico, normal.
Mas o momento que tu te dá conta que o conhecimento que tu tem, a postura que tu tem, tu não vai passar mais fome na tua vida.
É a vida.
É a hora que tu conquistou um lugar interno, um espaço interno de um jeito de estar na vida que você fala, eu não passo mais trabalho, eu não fico mais numa ruim. Porque tudo que eu já conquistei, e aí a gente fala de capital intelectual,
Sim,
né?
não é só
Capital,
financeiro, não.
tudo que tu conquistou, capital social que tu tem, as coisas que são
Primeira
realmente.
coisa é o capital intelectual, é a sua mente. Você ganhar muito dinheiro e você perder é normal. Agora, sua mente você não pode perder. Quantas pessoas, eu conheço, enfim, algumas situações que a pessoa perdeu grana e se matou, e acabou com a vida. E deixou aí filho, deixou esposa, ou não deixou ninguém. Por causa de dinheiro, cara. E quando tu vai ver, Caraca, ainda deixou muita herança. Como é que. Que loucura, é a cabeça.
Uma das coisas que eu aprendi aqui no SexyCast é que a Viviane Rodrigues, que trabalha com a gente, ela é estrategista digital, e ela falou assim: eu quebrei 3 vezes na minha vida, eu fali. E hoje eu sou uma consultora de negócios. E eu pensei, mas isso não é algo que desmerece a tua jornada? E ela falou: jamais. Só pelo fato de eu ter quebrado, eu sei qual é o fundo do poço, eu sei o que é uma dívida de milhões. Ter
Recomeçar.
que recomeçar. Eu já gerenciei uma crise dentro de uma empresa. E não só de uma empresa, porque ela também falou: eu tinha vendido tudo da minha casa por um sonho de uma empresa. Ela falou: hoje eu não faria isso de novo. Porém, isso me deu um aprendizado e um capital intelectual que me faz ser uma das melhores consultoras de negócios. Então, esse lugar de realmente tu conseguir segurar a tua mente e controlar a tua mente para ser capaz de viver o vale da vida, porque tem os picos
Sim.
e tem os vales. E é isso, é a vida.
É a vida.
Então, quando tu tiver num vale, respira e fala: calma.
Foi fácil? Não foi. Assim, eu, por exemplo, eu engordei muito, eu ganhei 15 quilos. Ansiedade. Comi muito. Parei de treinar, parei de me cuidar. Isso tudo faz parte também, assim. Não, ah, Arnaldo, pô, tá na merda, mas tá tranquilo. Não, passei dificuldade. Com certeza eu tava ali num momento de depressão que eu não sabia. Hoje eu falo isso muito tranquilo. Certamente eu tava passando. Não cuidava de mim, não fazia barba, não ia pra academia, não fazia um esporte, comia pra caramba. Cara, isso aí é ansiedade, é depressão. Então, hoje eu tento me cuidar, eu acho que assim, atividade física é extremamente importante pra você deixar você ali mais tranquilo, cuidar de você, você se olhar, se sentir bem. É muito importante você estar esse.
Você já teve um burnout?
Não, não.
Tipo, nem de gritar, surtar e
Não,
quebrar umas coisas?
não, eu sou muito tranquilo, né? Eu sou muito tranquilo, assim, que é ruim, né? Talvez eu guarde muito isso dentro de mim. Talvez se eu extravasar, poderia ter ajudado, mas não, eu sou tranquilo, eu sou um cara reservado.
Que signo tu é?
Virginiano.
Virginiano, muito bem. Por isso que a pizza é maravilhosa, né? Tem um nível de perfeição que também de
Com
autocobrança.
autocobrança, muita autocobrança, gente. Eu me cobro demais. Hoje até menos um pouco, mas. Eu me cobro muito, me cobrei muito já.
Eu acho que tem dois sintomas para pessoas que têm uma autocobrança e um nível de perfeição. E é que são coisas que a gente talvez precise cuidar. Que é o que a gente fala aqui de canastra real, né? Às vezes, tu fica tentando, o teu negócio não sai do papel, ou tu não consegue estar no lugar que você merece, porque você tá tentando chegar num nível de perfeição para a coisa sair do papel que não tem. Porque é um pouco o processo de comprar um forno, comprar uma outra coisa. Existem etapas e você precisa ir tirando essas etapas do papel, mesmo que elas não estejam no nível de perfeição máxima, né?
E nem sempre vai ser perfeito. E tudo bem. E tudo bem. Não vou conseguir entregar da melhor forma o que eu espero, mas tudo bem. Com o tempo vai chegar lá. Nada vai ser no seu tempo. É no tempo da vida. Então você quer vai ter a perfeição agora? Você não vai ter. Você vai construindo, construindo. E também não vai chegar à perfeição nunca, porque quando você achar que chegou na perfeição, você quer melhor ainda. Então você vai estar sempre buscando, buscando, buscando. É o caminho, né? Como é que tá seu negócio? Ah, tá caminhando, tá caminhando. É o que eu respondo. Pô, mas tá legal, né? Tá caminhando, tá caminhando, tá sempre caminhando.
Sim, não é sobre um destino, né? Tem uma jornada
Que é
ali.
o mais gostoso, né?
Sim. E eu acho que o segundo sintoma de autocobrança e perfeição é esse lugar de quando a autocobrança ela te paralisa. Quando a autocobrança passa a ser algo que não te coloca em movimento, mas para o teu movimento. Então, assim, sempre acho que a autocobrança ela é importante. Mas ao mesmo tempo você precisa estar ligado se ela está sendo um motor que te leva para frente ou se ela
Sim,
está te
tirando
atrasando.
energia.
É.
É verdade.
Pensando em visão de futuro, a gente acabou de falar de destino, né? Onde é que você vê o seu futuro? Onde está o seu foco? O que que você já vislumbra como uma oportunidade para você, para sua vida?
Ah, eu penso assim, hoje a gente está com. Falando da empresa, né? Hoje a gente está com 22 lojas, vai inaugurar a primeira fora do Rio, vai inaugurar mais São Paulo e uma em Belo Horizonte. Eu penso daqui uns 5 anos a gente está aí com uma rede realmente nacional no Brasil inteiro, com mais de 100 lojas. Eu quero isso, entendeu? Não é pelo dinheiro. Como eu te falei, pelo dinheiro, poderia manter tudo do jeito que está e organizando, mas não, eu quero crescer, eu acho gostoso, me faz bem isso, entendeu? É engraçado, né?
É isso que eu ia dizer, não é pelo dinheiro.
É
É porque a
engraçado.
gente tá aqui no Sexy Canvas e a gente fala muito de a gente não negar os sete pecados capitais,
Sim,
né? E
sim.
falar, poxa, eu sou uma pessoa extremamente vaidosa. Eu sou uma pessoa que gosto de ganhar dinheiro. Então, pensar que hoje tu tem as 22 redes,
Lojas.
franquias, lojas. Não é franquias, na verdade, são 22 lojas,
Lojas,
né?
é.
E agora que tu começou a abrir as franquias.
São duas unidades próprias e 20 franquias.
Perfeito. Querer chegar nessa meta
De mais de 100 lojas,
de
né?
mais de 100 lojas não é por dinheiro?
Não é. Porque assim, talvez eu sou um cara que eu gosto de ajudar muitas pessoas, né? Talvez. Eu não tenho apego ao dinheiro, dinheiro não, entendeu? Não tive, talvez, não sei por quê, mas eu
Tu não é um
quero.
cara que gasta muito dinheiro assim? Ou tu, como é a tua
Gasto,
relação
mas
com o
não
dinheiro?
gastar também não vai me fazer diferente. Eu gosto de viajar, eu gosto de ajudar pessoas que precisam, eu gosto de trazer felicidade para as pessoas, entendeu?
E quando tu faz uma franquia, por exemplo, é como se tu criasse um ecossistema teu
Eu
ali.
tô fazendo alguma pessoa ganhar um dinheiro, gerar emprego, aí eu me preocupo muito com os funcionários das outras dos franqueados. Pô, você tá tudo bem? Como é que tá a relação? Eu sou assim. Eu tenho uma coisa que, eu conversando com alguns amigos meus, né, que é empresário, aí a gente tomando um chopp assim, uma coisa informal, aí ele, caraca, essa semana tem que pagar folha de pagamento. Assim, eu vejo algumas pessoas reclamando disso. É tão gostoso. Eu faço isso, eu faço questão de fazer pagamento de todos. Eu gosto de pagar o salário dos meus funcionários. É engraçado isso, né?
Eu acho que não, eu acho que isso diz muito sobre o teu sexy energy, porque no início eu não tava acreditando, mas agora eu consigo ver que o que você está fazendo com a de Blasi, a gente fala no marketing digital que é um movimento, né? Assim como o Sexy Canvas, por trás do Sexy Canvas existe um movimento que está muito além de ensinar como é o comportamento de consumo e como usar marketing digital no teu negócio. Existe um movimento que tem a ver com o que eu quero para o mundo e o que eu gostaria que. Um exemplo disso é o André quando ele fala: quero ganhar o Nobel. Mais do que ganhar o Nobel é dar o direito do brasileiro de sonhar e
Sim.
buscar esse lugar. Por que que ninguém pensa nisso? Por que que a nossa cabeça está tão apequenada nessa síndrome de vira-lata, né? E aí a gente tem um movimento por trás. E o que eu vejo é que a gente não está falando só de pizza. A gente está falando de um movimento por trás, que é um movimento do Arnaldo de expandir um movimento,
Sim.
né? Expandir uma sensação de eu estou dando uma marca que já está construída, já tem uma legitimidade no mercado que ela atua, e eu tô dando essa marca para alguém, eu tô vendendo essa marca para alguém que vai criar um ecossistema de trabalhadores em torno daquilo. Isso realmente muda realidades. Isso realmente, tu saiu de ser entregador e hoje tu emprega 200 entregadores. Então, eu acho que tem realmente uma motivação anterior ao dinheiro, mas é de ver o teu poder de transformar ecossistemas, vidas,
Sim.
através do trabalho, que foi assim que aconteceu tua transformação, né?
É.
Isso é muito bonito,
Maneiro,
Arnaldo.
maneiro.
Muito bonito. Você falou que estamos aí abrindo franquias em São Paulo. Você já conseguiu fazer o Paulista, que é um especialista em pizza, reconhecer a qualidade da de Blasi? Qual é as tuas estratégias de marketing para isso?
Olha, eu demorei para poder entrar em São Paulo assim. Eu falei, cara, eu tenho que estar bem preparado, não só da pizza, mas até em relação à estrutura, né? Assim, São Paulo é a capital, assim, Brasil, né? Onde que leva as pessoas são muito mais comprometidas com o negócio, enfim. Então, eu tinha que me preparar para estar lá. Me preparei, a gente está abrindo essa primeira. Eu já venho recebendo há alguns anos. É muito legal esse negócio do Paulista, né? Às vezes você recebe uma avaliação ali. Ó, essa pizza é maravilhosa. Aí bota assim. Leve a sério meu comentário porque eu sou paulista. Várias vezes eu já recebi isso. Então, assim,
Sim.
o paulista tem esse negócio de ser os caras que entendem de pizza. E realmente tem milhares de pizzarias maravilhosas lá, entendeu? A gente tá abrindo a primeira agora em Santana. E esse mesmo franqueado, ele já pensa talvez até abrir na Moca. Imagina.
Sim. Falando em estratégias de marketing, né? Você é um cara que tem muitas parcerias com famosos. Como que surgiu isso, né? Quando um famoso divulga a sua marca, faz diferença? Como é que você mede esse retorno? Como isso aconteceu para a De Blasio?
Ah, eu... É relacionamento, né? Eu, na época do buffet, eu fiz muitos eventos para a Rê, que teve aqui com você também, a Débora, para a Giovana. E eu, assim, eu sou assim, como vocês estão vendo. E as pessoas acabam gostando desse meu jeito. Eu sou um cara legal, sou justo, eu trato bem todo mundo. E aí tu cria uma relação. E aí eu criei uma relação com eles, entendeu? Poxa, sempre que eu posso, se eu pedir uma ajuda, eles me ajudam. Vira e mexe, eu vejo lá o nome de artista comprando pizza lá comigo. Eu falo, poxa, tá comprando pizza aqui? Quando quiser me pede e tal, né? Não, ele tá comprando, assim...
Sou cliente mesmo. O André também fala,
André,
não, eu sou cliente, continuo sendo.
Isso é muito bacana. E mensurar... Tem várias maneiras, né? Eu tive agora... No último... Não sei se foi o último ou penúltimo Big Brother, que a Carla Dias estava lá. E eu já fazia coisas com elas há muito tempo. E ela saiu... acho que é terça-feira, né, que a pessoa sai do programa, né? Acho que é terça. Aí na quarta-feira eu mandei mensagem pra ela. Poxa, que pena. Tentei, falei com ela. Aí na quinta ou na sexta ela me respondeu. Tô cheio de saudade da sua pizza. Me manda aqui, não sei o que e tal. Cara, foi na semana que ela saiu do Big Brother. O meu Instagram travou. Travou. Entrou muita gente no Instagram, muita gente comentando. E dali eu fiquei alguns meses... pessoas de Recife falando, olha, eu posso comprar uma pizza e mandar entregar pra ela que eu sei que ela gosta. Então, assim, é surreal a parada. Surreal.
Sim.
Eu não sabia que era desse nível, assim. Naquela semana que ela saiu ali, tinha pessoas de outros estados querendo comprar pizza pra entregar pra ela, pra entregar até pro namorado dela, que na época ela tava, né?
Sim.
Parceiro do Big Brother, esqueci o nome agora também. Então, tu vê que por exemplo, quando pega um artista mais desse global, faz uma postagem ali, te marca alguma coisa, você vê que naquela semana você teve acessos de fora do Rio de Janeiro. Então, são algumas maneiras que você... E também o tráfego não, a visualização, isso tudo o Instagram, ele te mostra muito, muito bem isso, né? Sem contar toda a parte de brand, né? Você tá associado a essas pessoas, entendeu? Acho bacana pra caramba.
Sim, eu acho também que tem uma reciprocidade no sentido de, quando você falou que eu estava indo para São Paulo, existe um pensamento que é quem do meu networking, que mora em São Paulo, que vai gostar da pizza, né? Então também essa coisa do relacionamento.
Exato.
Vai criando um lugar de a gente se ajudar.
Pois,
né? No entendimento de, nós sabemos que hoje uma das grandes estratégias de marketing é fazer publicidade no Instagram e encontrar as pessoas certas que você quer que estejam atreladas ao teu branding, né? E eu tô falando, a gente fala aqui de grandes famosos, né? Mas muitas vezes a gente está falando de influenciadores locais, né? A gente trabalha... Eu trabalhei com vários influenciadores locais. Vamos fazer um sexy spy de quem são as pessoas que às vezes têm 10, 20, 30, 40 mil, mas têm uma capacidade de influência numa região muito forte.
Eu tenho um parceiro aqui na Barra. Ele também tem isso aí, 30 e poucos, mas ele é um personal trainer. Na verdade, ele tem um método de ginástica, Renato Lobão. Cara, ele é muito forte. Ele já é, assim, amigo meu já, né? A gente faz festa na casa dele. Assim, o cara é muito forte. E é o que você falou, não tem muito seguidor. Não tem...
Sim, não é uma pessoa que tem milhão. Exato.
Mas é uma pessoa muito... A pessoa tem que gerar credibilidade. Ele gera credibilidade pra quem tá ali. Tem outra menina também de Copacabana, que a gente faz bastante coisa. Também é um amor de pessoa, Duda. Também ela gera uma credibilidade muito grande.
Acho que são dois pontos importantes na hora de você pensar, quero buscar pessoas para influenciarem a usar minha marca, né? Primeiro, tem que rolar um alinhamento do Sexy Energy, né? Da tua marca com essas pessoas, porque realmente às vezes tu vai colocar uma pessoa ali que não tem nada a ver e vai trazer um público nada a ver. E também dá uma pensada nessa questão de engajamento, porque às vezes... um stories de alguém que tem 1 milhão não vai render o retorno.
Sim.
Do que tu fazer um pacote com um influenciador menor, mas que tem um nível de engajamento com o seu público, onde as coisas que eu falo, de fato as pessoas têm vontade de experimentar. Se eu falei a melhor pizza do Rio de Janeiro, cara, ali não tá todo dia falando a melhor pizza do Rio de Janeiro, sabe? Então, de fato, tem ali uma experiência que é real.
E aí você fala, todo dia eu estar falando isso. Aí é o relacionamento que você vai criar com essa pessoa, com esse influenciador. Poxa, ele gostou do teu produto, tá sempre querendo pedir. Então vocês geram um relacionamento e não é uma coisa esporádica. Ah, mandei aqui, pediu, postou, acabou. Não. Ela pede, daqui uma semana vai querer de novo. E aí as pessoas que seguem ela lá sabem que é uma recorrência. Então você começa a gerar... Eu não quero ter vários influenciadores, eu quero ter os influenciadores que realmente gostam da Adblase.
Que possa chamar de cliente mesmo.
Clientes, exatamente.
Uma outra estratégia de marketing que a gente fala muito no ramo alimentício é uma maneira de a gente filmar e fotografar a comida, né? Que é o porn food, food porn.
É.
Que é, basicamente, numa tradução livre, seria pornografia alimentar, pornografia gastronômica. Porque o que acontece? Se a Adblase chega aqui, eu vou filmar com o meu celular. Mas existe toda uma técnica de fotografia, de filmagem, que muitas vezes usa químicos, texturas, tem uma iluminação específica. Sim. Que vai fazer com que aquela comida não seja só uma imagem bonita, mas vai criar o desejo de comer. E é o que a gente fala para muitos alunos que trabalham e comercializam alimentos. Quando eu vejo teu Instagram, eu não posso dizer que teu Instagram é bonito. Nossa, você é uma confeiteira muito bonito. Você trabalha com alimento e você precisa eletrificar a gula. E eletrificar a gula é gerar o desejo, é gerar a saliva. Quais são as técnicas que vocês usam para gerar o desejo de comer a foto? Tu trabalha com isso? Com essa estratégia?
A gente tem um pessoal que faz isso pra gente. Tem alguns pontos, né? Eu acho que assim, a pizza especificamente, ela pede esse tipo de porn food, né? O queijo derretendo... o molho amassando, levantando, aquelas mordendo. A pizza pede muito. A gente trabalha bastante isso. A gente também tem foto artística que complementa. Hoje você olha o nosso Instagram, você pega o print ali, você vê uma... Poxa, tem collab, tem porn food, tem ASMR, né? ASMR, tem foto artística. Então a gente faz um mix ali. Tem Instagrams que você entra que só tem foto artística. Geralmente o restaurante japonês é assim. Aí talvez funcione, porque você consegue mexer muito com as cores. Hambúrguer também é legal, você consegue fazer fotos com... Agora, pizza é difícil você fazer fotos que te atraem. Então, o conteúdo de audiovisual é bem melhor. Facilita, entendeu? Mas a gente mescla um pouquinho de tudo. Tem gente que fala, poxa, teu Instagram é meio bagunçado, é meio feio. Mas a gente está sempre tentando fazer um pouquinho de cada. Collab é extremamente importante fazer hoje em dia. Então a gente faz. Aí então você está com uma foto artística do lado de um collab, o cara, poxa, né? A gente até tenta botar a foto ali do collab melhorzinha, mas realmente é diferente do que um restaurante japonês, que você tem lá só foto artística, as peças todas redondinhas, certinhas, colorido, você trabalha muito com colorido. Você tem milhares de opções, você tem um restaurante japonês, você tem 200 peças. Olha quanta variação. Não consigo, eu com, sei lá, 50 pizzas, vai ser sempre pizza redonda. É muito difícil você gerar conteúdo para pizzaria. Eu tenho essa questão, é bem difícil. Mas a gente tenta trabalhar com essas coisas, entendeu? Porn food, você falou das químicas que usa, né? Vou te dar um exemplo aqui. Para você fazer aquele queijo derretendo assim, até muitas pessoas botam um secador de cabelo em cima. Entendeu?
Gente,
você bota
sim.
Um secador de cabelo e começa a derreter aquele queijo ali. Porque você não consegue tirar do forno na hora, preparar uma foto e não consegue, não tá? Vai esfriar. Então você prepara tudo, vamos fazer.
E já teve coisas, por exemplo, porque muitas vezes chega ao nível de não ser bacon, sabe? De ser uma outra textura que imprime bacon melhor que o próprio bacon.
Sim, sim. Isso a gente não chega a fazer. Eu sei que existe, a gente não faz isso não. Porque eu acho que já fica muito artificial. E aí, é o que eu te falei das fotos artísticas. O cliente, ele quer comer o que ele tá vendo. Se tu tá entregando uma foto perfeita, cara, é difícil você conseguir entregar aquilo ali. E se você não entregar, você vai ter um problema, entendeu? Se for um restaurante, facilita um pouquinho mais, sai da cozinha ali e tal, mas um delivery é muito difícil você criar esses fakes aí e conseguir entregar. Você vai criar o oposto do que você quer. A pessoa vai falar, poxa, olha isso aqui, olha isso aqui.
Você já passou por algum dilema ético de Photoshop?
Não, não.
De olhar uma foto e falar, gente, não é a minha pizza, mas
não,
tá muito
não,
bonita.
Não, eu sempre tento partir pro real, entendeu?
Eu acho que você, na verdade, falou também de um ponto que é importante a gente lembrar, que é, já há muito tempo para as pessoas, por exemplo, do teu ramo, não é sobre um Instagram bonito, né? Eu acho que é, eu também passei por uma fase de, nossa, o meu feed tem que estar super organizado. Eu acho que a gente está num momento, principalmente para quem quer monetizar com o Instagram, que o importante é como que aquela postagem específico vai eletrificar a ponto de engajar, fazer a pessoa curtir, comentar, compartilhar. Então, existe todo um cuidado que você faz da postagem. Mas, claro que dá para ter um cuidado com o feed, dá. E muitas pessoas, sim, e muitos nichos precisam ter esse cuidado. Mas, muitas vezes, tu pode abrir mão desse feed, dessa vitrine perfeita, em busca, talvez, de um lugar mais real, de um lugar de engajamento, de, olha, não é a foto artística, mas é a realidade, e eu tô fazendo uma collab aqui com um artista que valida e legitima a minha pizza, né?
É, bem por aí.
Participar de grandes eventos como Rock in Rio é mais investimento de imagem ou tem retorno financeiro?
Ah, eu tive um belo retorno financeiro. Eu fiz em 2017, você comentou aí de Maroon 5 e tudo, foi por aí. A pizzaria ali na Gourmet Square era a pizzaria que todo mundo comentava, poxa, a pizza é muito boa e tal. Foi 2017. E aí o pessoal do... Porque o Rock in Rio tem vários produtores. Aí o pessoal do palco, mundo, falou, poxa, você não quer mandar umas pizzas pros camarins aqui? A gente tá querendo dar um negócio legal, todo mundo tá falando bem da sua pizza e tal. Eu falei, não, claro, vamos fazer. E aí mandei para esses artistas todos. Eu tava até procurando lá em casa, eu perdi. Eu tinha um papelzinho que foi o pedido do Guns. Então, assim, Axel Pepper, não, Axel Cheese, / Pepper, o nome de todo mundo ali com o que eles queriam. Eu falei, caraca, agora vai ter guardado aquilo. Eu guardei, mas eu não consegui achar. Pô, fantástico, né?
Muito maravilhoso, maneiro. Maravilhoso, gente. Axel Pepper.
Muito maneiro, cara, muito maneiro. Agora mesmo, a gente fez aquele, no Engenhão teve o The Weeknd, né?
Uhum.
A gente também mandou lá pro camarim as pizzas pra eles.
E é muito interessante, porque...
Relacionamento, tudo isso é relacionamento.
É relacionamento. E, gente, para vocês entenderem, porque eu acho que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas de graça o cara vai querer. Mas tu tem que entender que, meu amigo, minha amiga, quando uma pessoa resolve mandar pizza pro Guns, pro Axel, ela tem que ter a certeza de que o que ela vai entregar é muito bom. Que foi um dos motivos também de eu falar, não, deixa que eu resolva as pizzas do aniversário da minha amiga. Porque, de fato, você precisa garantir que as pessoas vão gostar. Você não quer causar uma experiência ruim, sim, com aquela pizza ruim. Que coisa horrível, nossa, seria chegar uma pizza gelada, uma pizza que a
chegar
pessoa...
Chegar lá, o pessoal não fala, não comentar, não vai falar mal pra você, mas não vai nem comentar.
E não vai ter vazão, tu não vai ver as pessoas comendo, então tem...
Desculpa.
Não, fala. Eu quero falar justamente desse lugar que pra te indicar, tu coloca tua mão no fogo,
claro,
pelo produto.
Claro. Eu voltando nesse assunto do gancho, foi muito engraçado, né? Porque eu sou fã pra caramba, né? Na minha infância toda eu escutei. E aí eu falei, não, pros outros eu até não fui lá, porque eu tava trabalhando, mas esse eu falei, cara, eu quero estar lá, ver eles comendo. Aí fui, fiquei na porta do camarim esperando, né? As pizzas, sei lá. Esse ano foi um ano que parece que ele atrasou no palco, ele fez um show de quase 4 horas, ele terminou o show, sei lá, era pra terminar 2 da manhã, terminou 4:30 da manhã, eu fiquei lá esperando. Mas, cara, eles saíram direto pro ônibus pra ir embora, eu falei, caraca, não comeram a minha pizza, por isso que eu não falo que eles comeram, mas eles pediram. Que maneiro, cara. Fiquei ali esperando, ele, pô, assim, a pessoa, deixa eu ver o Axel pegando a minha caixa e comendo pizza e tal, mas não rolou, né?
Nossa, mas que lindo isso agora, Arnaldo, porque tu me faz pensar que a pizza... É um elo que tu tem com pessoas que tu gostaria de conhecer, conviver. Então, também, o fato de tu ter todo o teu networking, relacionamento, vem porque a pizza acabou também sendo um intermediário de um ecossistema que você fala... Sim. Quando que você ia imaginar que você ia viver, tá perto de um ídolo, né?
Exato. Pô, você tá em casa, você e o André, naquele dia legal. Eu falei, poxa, eu vou mandar uma pizza pra vocês. É legal, é gentil. O delivery tem isso, entendeu? Você tá na sua casa, você não precisa convidar para ir no seu restaurante, né? Que às vezes você, pô, não quero sair de casa, cara, quero ficar aqui. Pô, mas ele tá me chamando para ir lá, para prestigiar. Aí acaba que é meio que você tá indo prestigiar, né? Quando ele te manda na sua casa, você fala assim, pô, que bacana, cara, que gentileza, né? E a pizza é altamente, é um produto democrático, né, cara? E além disso, ele também, ele agrega, né? E geralmente você não come sozinho, você tá com família, você tá com filho, você tá com marido, namorado, então é um momento ali de integração da família, né?
E eu gosto também porque tem uma relação muito direta com o Sexy Canvas, que é esse lugar de a gente falar, deixa de ser a pessoa que fala, ai, qualquer pedaço de pizza, qualquer sabor de pizza pra mim tá bom. É algo que todo tempo os alunos começam a chegar e é uma das primeiras coisas que a gente fala, seja a pessoa que numa roda de amigos ou numa família e alguém fala, o que você quer de sabor? Você fala, rúcula com tomates secos.
Boa.
Sabe, diga a pizza que você quer. Eu falo, eu quero catupiry com... como é que é?
Catuperoni.
Eu quero catuperoni. Ponto. Se tu vai gostar, se tu não vai gostar, não me interessa. O meu sabor eu quero comer. Então eu acho que também tem um... Pra dentro da comunidade, a pizza e esse lugar de tu estar reunido numa família ou com um grupo de amigos. E bancar aquilo que você gosta.
Sim.
É um lugar também de exercitar a tua individualidade.
O seu eu ali, né?
Exato, assim. E tu parar de tentar...
Agradar os outros e não mostrar o que você quer, cara. Você tem que ser livre pra viver. Você, pô, eu vou comer uma coisa que eu não quero?
Eu tô até pensando num criativo agora, olha eu, já quero trabalhar no marketing da DiBlase. Um criativo que é mais do que isso. É a pessoa falar, vamos pedir pizza, e tu falar, olha, só vou comer pizza se for a DiBlase. É do tipo, não, outra pizza eu não como. Ah, legal, mas gente, aqui é DiBlase e é a DiBlase, então eu não vou comer nenhuma outra pizza que não seja a DiBlase. É um bom...
Gostei, ó. O pessoal da agência fica de olho aí.
Toda ação precisa ter retorno financeiro ou existe algumas ações de marketing que é planta aqui pra colher lá?
Sim, sim, não precisa não. Muitas delas não precisa ter retorno financeiro, não. É, quando a gente fala de brand, né? Então, a gente tem coisas que você está plantando aqui para receber lá. Inclusive, todas essas ações que eu fiz, por exemplo, o Gus não comeu minha pizza, mas eu tenho uma história para contar, entendeu? Do Rock in Rio lá, eu até não tinha ganho financeiro para mandar pizza para o camarim. Porém, eu gero um conteúdo hoje bacana sobre isso. Cara, então, não necessariamente tudo tem que... Eu já mostrei que eu não sou um cara assim, né? Que só pensa no retorno financeiro, mas não precisa, não. Você tem muita ação que você faz, que você pode até ter ganhos financeiros futuramente, mas tem que ser muito bem estratégico, pensado o que você vai fazer para poder ganhar lá na frente, né?
Um mantra do empreendedorismo.
Caráter. A pessoa tem que ter caráter. Tem que ter... ser firme nos seus compromissos, tem que... Porque é o seu nome que fica, né? Imagina você chega num evento cheio de empresário, todo mundo fala, pô, aquele cara ali é foda, tá me devendo, aquele cara ali é isso, aquele cara ali é aquilo. Cara, você tem que ser correto com as pessoas, honesto, cumprir com seus compromissos. Acho que isso aí no empreendedorismo é o mais importante hoje.
Uma situação profissional onde você foi prejudicado por falta de caráter alheio.
Deixa rolar. Acontece. É a vida.
Tu tem um exemplo?
Prefiro não dizer.
Não quero, não tô preparado pra isso. Quem são os empresários que te inspiram?
Cara, eu nesse ramo de franchise, tem uns caras aqui muito fera, né? Gostava muito daquele... do Chinese Box. Pessoal do Grupo Trigo também. Acho muito bacana a filosofia deles. Tem o Semenzato, né, que é de franquias.
Qual que é a filosofia deles?
Cara, eles são muito humanos. Eu acho muito bacana. Eu sigo até o Instagram deles ali. Estão sempre fazendo conteúdo, pensando nos funcionários. Eu acho que é mais ou menos o que eu penso também. Democratização de comida. Eu acho muito bacana. Meu propósito está muito parecido com o deles.
Qual a dica que você dá para quem quer franquear o seu negócio?
Dedicação, relacionamento com pessoas, que é o mais importante, porque a pizza eu vou te entregar tudo mastigado. Ah, você tá falando pra quem quer franquear
o seu negócio.
Ah, tá. Não, então... dedicação, você tem que ter não desistir, resiliência, parece clichê, né? Todo mundo fala isso, mas é verdade. Eletrificar, você tem que estar sempre com energia, não desistir. O caminho é esse, cara. A franquia, ainda mais de alimentação, você tem que ter muito cuidado com padronização, né? Você até me fez essa pergunta. Então, escolher bem os franqueados. Escolher bem quem vão ser seus franqueados. Esse negócio de você querer acertar as coisas com o carro andando não é muito meu perfil. Não acredito muito nesse caminho. Eu acho que sim, planeja, programa, se estrutura e depois você começa.
quais são os desafios que o ramo de alimentação tem hoje?
Aqui no Rio, cara, é difícil você conseguir mão de obra. A mão de obra é muito difícil. Por conta de uma série de fatores, né, cara? Então, em relação até mesmo à economia, você não consegue ter continuidade com a equipe. Isso é uma coisa complicada. Padronização é uma coisa complicada. Mas você consegue. Você consegue. Eu, por exemplo, tenho equipe lá, meus funcionários todos têm 2, 3 anos, entendeu? A pizzaria tem 4, 5, 4, né? Então, a gente desde o começo. Eu acho que o principal é você saber lidar com pessoas, né? Quem faz a sua pizza são pessoas, seus fornecedores são pessoas, seus clientes são pessoas. Então, você tem que saber lidar com pessoas.
E saber também eletrificar essas pessoas, né? Para estarem ali.
Pois é, ele tem que ter energia todo dia, é o que você falou, tem que eletrificar. As pessoas têm que tá ali porque eles querem estar ali. Ele também não pode estar ali pelo dinheiro, entendeu? Ele está ali pelo propósito também, entendeu? Isso é difícil, tá? É difícil pra caramba você ter uma equipe ali toda comprometida com você. Mas isso você vai construindo ao tempo. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa que eles me representam lá, entendeu? Uma maneira, uma transparência. Eu chego, ó, deu problema assim, 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 assado. Aí o que eu vou fazer? Vou sair dando paulada em todo mundo? Não. Assim, vamos tentar resolver junto. Aí a gente traça as metas para resolver, resolve. Ele não pode ter medo de falar as coisas. Não pode. O patrão chegou, todo mundo começa a esconder celular, esconder não sei o quê. Fica. Não, não pode ser assim. Eu acho até legal. Eu fiquei agora 15 dias que eu viajei para dar uma descansada, né? Fiquei 15 dias fora. Aí eu cheguei lá, o pessoal falou assim: Ô, seu Arnaldo, você tá muito tempo sem vir aqui. Quando vem muito, a gente não gosta, não, mas quando também não vem, a gente fica com saudade. Achei muito
Sim.
legal isso, cara. Achei muito legal.
Sim. É bonito ver essa. Até a última milha que você vai do conceito de relacionamento para negócios, né? Não é só networking, não é só relacionamento com cliente, é como é o teu relacionamento com os colaboradores, com as pessoas que fazem o teu negócio dar certo, né? E agora também com os teus franqueados, né? E esse relacionamento. Por isso, gente, tão importante é a criação de um movimento por trás do teu negócio. Principalmente quando você quer conquistar franquias, quando você quer conquistar. A gente tem um caso que é o Guilherme da Casa Design, e ele fala: cara, eu mudei a vida de muitos prestadores de serviço. Assim, de uma galera que veio da América Latina tentar a vida no Brasil. E eu falei: vem que eu vou te ensinar, mas eu quero que quando você vai aplicar um piso vinílico na casa dos meus clientes, que você consiga transmitir a experiência sexy que eu criei na minha cabeça. E aí, para você convencer um prestador de serviço
Nossa.
a entregar aquela experiência sexy, ele tem que sentir que toda vez que a gente fala bem sobre a de Blasi, eu tô falando do Arnaldo, mas eu tô falando dele também. Sabe? Eu tô falando dos entregadores, eu tô falando de quem faz as pizzas, de cada uma dessas pessoas que tá nesse momento trabalhando para você estar tá aqui colocando o nome da de Blasi na roda nacional, né? Na mídia nacional. E essas pessoas, elas fazem parte dessa história, né? Se você não valoriza essas pessoas, não vai ter como essa experiência chegar de forma sexy
É
até
verdade.
a última milha, né? E agora eu vou fazer a pergunta que existe a resposta mais sincera dessa entrevista. Quantas pizzas você come por semana?
Hoje em dia, menos, tá? Menos porque eu te falei, tô voltando a me cuidar, tô indo pra academia, tô fazendo boxe, tô. Não, agora é só pra testes mesmo. Essa semana tava até a gente tava pra lançar uma pizza muito bacana pro Réveillon. Não sei se posso falar
Ai,
aqui.
spoiler, spoiler, eu quero.
A gente vai estar pensando em fazer uma pizza de ouro. Não vou falar mais nada, não. É mais ou menos isso.
Tá.
Tá fazendo os testes aí, então eu tô tendo que comer bastante pizza essa semana aí. A gente tá pra
Poxa
lançar.
vida, deve ser difícil, né? Galera, eu tô tendo que comer umas pizzas aí essa semana, tá foda, o trabalho tá difícil. Arnaldo, muito obrigada pela conversa. Foi muito interessante. É claro que o nosso papo, eu imaginei que fosse um papo de negócios, mas de repente foi muito bonito ver na tua jornada esse teu lugar do humano por trás de tudo isso que você está fazendo, do humano por trás de um negócio. E eu acho que tem uma grande lição que é visível que você é um cara que tem um emocional aflorado. Um cara que sente o mundo, sente a vida. E é importante a gente ter homens de negócio ocupando os lugares de poder que eu sei que tu ocupa com essa humanidade. Então, obrigada por ter emprestado um pouco disso para a nossa comunidade e para mim.
Eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigado.